e passamos imediatamente a palavra para o senhor Sebastião Constantino Dadalto, que é vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, SEBIC. Vossa Excelência tem 10 minutos para a exposição.
Senhor presidente, muito boa tarde. Componentes da mesa, sendo assim bastante objetivo. Muito prazer estar aqui. Senador Ricardo, muito prazer, meu conterrâneo. Deputado Lelo, deputado Manato, senhores senadores, companheiro Aurélio do Cresce, doutor Gilmar da Ademe, senhores senadores, demais participantes dessa sessão. A SEBIC vê isso com grande preocupação. É um problema brasileiro, não é um problema de Aracaju, de Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, ou Porto Alegre, ou Florianópolis. É um problema brasileiro. A sociedade brasileira não aguenta mais esse instituto. E é muito oportuno que, neste momento, que nessa sessão, a gente leve isso com a maior seriedade e a maior objetividade para que a gente avance na solução desse problema. O vice-prefeito Sergipe entrou em detalhes. Se ficarmos entrando em detalhes, essa história dá páginas, livros e mais livros, não é o caso. Nós precisamos encontrar um caminho de solução do problema que aflige todos os brasileiros. Centenas de milhões de famílias estão aí, aguardando solução. E não encontra-se a solução. Será que somos tão incompetentes para não encontrarmos a solução? É um desafio nosso. Precisamos de encontrar caminhos de solução, avançarmos nessa solução e darmos exemplo à sociedade do cumprimento do nosso papel de líderes, de políticos, de governantes, enfim. Fomos indicados, eleitos e estamos nos cargos para isso. Nós devemos satisfação à nossa sociedade. A nossa fala é muito breve, curta, mas objetiva. Precisamos avançar e solucionar esse problema. Obrigado.
Obrigado, senhor Sebastião Constantino Dadalto. E agora passamos imediatamente a palavra ao doutor Obed Pereira Lima, doutor em engenharia.
Senhor presidente, por gentileza, o tempo que não foi consumido pelo doutor Constantino, eu gostaria que fosse creditado ao doutor Obed, porque nós estamos aqui diante de uma autoridade nacional e, na minha condição de relator, é muito importante a apresentação dele. Até porque a ordem do dia hoje ela está bastante flexível, então...
Vamos fazer tempo. O seguinte, a gente ouve vamos ouvir o senhor Obed Pereira Lima... Está pedindo para que seja estendido o tempo.
O tempo que não foi aproveitado pelo doutor Constantino, que seja creditado para o doutor Obed.
Vamos iniciar com os 10 minutos. Se por acaso ele precisar de um tempo a mais para concluir, a gente estende. Por favor.
Excelentíssimo senhor senador Aníbal Diniz, vice-presidente da CCJ, que preside esta sessão. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento as demais autoridades da mesa, excelentíssimos senhores senadores e senadoras presentes nesse plenário, senhores deputados, senhoras deputadas, senhoras e senhores. É com muita satisfação que trago aqui a minha contribuição para tentar solucionar essa questão de terrenos de marinha e seus acrescidos, apresentando aqui de uma maneira muito rápida, porque o tempo é muito pouco, mas os senhores anotarão aquilo que foi importante e depois responderemos às questões que forem apontadas. Veremos, então, a demarcação dos terrenos de marinha por método técnico-científico versus demarcação por critérios presumidos pela SPU. Quem precisar de alguma documentação posterior, por favor, queira anotar o meu e-mail, que ali está, e eu com muita satisfação atenderei a todos que me procurarem. obed@vetorial.net.com. Ali está .com.br, mas é só vetorialnet.com. É .br, não tem o .com. Vamos, então, avançar, já começando a definir o que é que são terrenos de marinha, para que falemos a nossa linguagem todos de uma forma por igual. Define o artigo 2º do Decreto-Lei 9.760, de 5 de setembro de 1946, que são terrenos de marinha em uma profundidade de 33 metros, medidos horizontalmente para a parte de terra da posição da linha do pré-amar médio LPM de 1831. Os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés. B, os que contornam as ilhas situadas em zonas onde se faça sentir a influência das marés. Parágrafo único. Para esse efeito, a influência das marés é caracterizada pela oscilação periódica de 5 centímetros, pelo menos do nível das águas, que ocorra em qualquer época do ano. Vamos procurar traduzir isso que está escrito através de uma imagem. Partindo daquele princípio que uma imagem vale mais do que mil palavras, vamos tentar visualizar isto então. Ali fala em linha da pré-amar média do ano de 1831. Eu apresento aqui para os senhores o maregrama do litoral de São Francisco do Sul, que eu pesquisei para a aplicação do estudo de caso da minha tese de doutoramento. Ali temos o maregrama com retrovisão para o ano de 1831, baseado em observações feitas durante o ano de 1960. Portanto, durante todo o ano de 1960, os dados amostrados horários serviram para se calcular esse maregrama. Esse era o grande mistério que existia para a localização dos terrenos de marinha. Era o mistério. Hoje, isto não é mais mistério. Está aí o maregrama lá de São Francisco do Sul, e que podemos fazer isso para qualquer parte do litoral brasileiro. Portanto, maregrama de 1831 já não é mais mistério. Podemos fazer, sim. E a tese está disponibilizada na internet para quem quiser aplicar a metodologia. Aqui está, então, o parâmetro básico para medida de marés, é um nível de um plano horizontal chamado nível de redução. Todas as marés são medidas a partir de uma régua, onde nós temos o nível zero, o nível de redução, temos as baixa-mares na parte inferior, temos as pré-mares na parte superior, e o cálculo de todas estas pré-mares e baixa-mares vai nos dar o nível médio do mar, esse nível que está aqui em cor sépia, em cor marrom. A partir deste nível, então, nós podemos calcular também a linha da pré-amar média do ano de 1831. Aí está a misteriosa linha, que antes ninguém conseguia calcular. Está aqui. Mas isso aí é suficiente para determinar os terrenos de marinha? Vamos ver, então, aqui mais alguma coisa. Opa, foi longe demais. Vamos superpor, então, sobre aquele maregrama, uma parte do relevo emerso, para poder entender, então, a definição do que são terrenos de marinha. Terreno de marinha é exatamente uma faixa de 33 metros contadas sobre o relevo terrestre no prolongamento da linha da pré-amar média de 1831. Ué, mas o senhor mostrou uma linha de pré-amar lá em cima, e como é que está mostrando uma aqui embaixo? É porque ela foi exatamente transportada, transladada para o ano de 1831, considerando que o nível médio do mar hoje é do conhecimento mundial, que o nível médio dos oceanos vem subindo. E aqui na costa brasileira, nós temos uma taxa de subida do nível médio do mar da ordem de 38 centímetros por século. Portanto, ali nós temos 142 anos, de 1831 até 1960, temos então que fazer com que essa linha da pré-amar média de 1831 seja transladada para a parte mais baixa. A projeção desta linha no relevo terrestre nos mostra aqui, então, a faixa de terrenos de marinha conforme definido na lei. Terrenos de marinha do ano de 1831. Ali em cima nós temos uma projeção como se nós fizéssemos a terrenos de marinha no ano de 1960, utilizando então a projeção da linha da pré-amar de 1960. Há algumas pessoas que têm tendência de trazer a linha da pré-amar para o ano de 2000. Isso não vai beneficiar absolutamente em nada a população brasileira que está afeta por esse sistema. Por quê? Quanto mais subir a linha da pré-amar, mais para o lado de terra os terrenos serão avançados. De modo que, cumprindo fielmente o que determina a legislação, a linha da pré-amar é esta que está aqui, do ano de 1831, e os terrenos de marinha estão aqui ao longo da praia, praia ou estirâncio. Vejam todos os senhores que o terreno de marinha está coberto pelas águas. Ou, se a maré está na parte mais baixa, o que é que vai acontecer? Terreno de marinha vai ficar sobre a praia. Praia é bem público de uso comum do povo, prevalece sobre terrenos de marinha. Consequentemente, terrenos de marinha deixam de existir. Essa é que é a grande verdade. Como é que a SPU faz as suas demarcações?
Marcelinha, pode repetir esse conceito, por gentileza?
Terrenos de marinha, faixa de 33 metros contadas horizontalmente para o lado de terra. A partir da linha da pré-amar média do ano de 1831. Linha esta que, antes de 2002, não havia metodologia estabelecida, mas de 2002 para cá já temos uma metodologia. É possível chegar a essa linha da pré-amar média do ano de 1831. Projetada no relevo terrestre, a partir dali são contados os 33 metros. Vai cair exatamente sobre a praia. Em 95% de todos os casos, terrenos de marinha ou estão sobre uma parte submersa e a outra parte sobre a praia. Submersas ou sobre a praia não são terrenos de marinha, desqualificados porque prevalece a lei que estabelece o que são praias, são bens de uso público comum do povo. Vou mostrar para os senhores aqui como é que a SPU procede às suas demarcações. E os senhores vão analisar se isto é científico ou se isto é presumido. Aqui é um trecho da praia do Cassino, onde eu moro. Eu moro mais ou menos aqui naquele pontinho ali. Praia do Cassino, cidade do Rio Grande. Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Qual o critério que a SPU utilizou para fazer demarcação de terreno nesta localidade? Arbitrou, presumiu, uma linha de pré-amar média conforme aquela que está projetada ali naquela figura obtida do Google Earth. Vejam, senhores, 7 quadras a partir da praia para o lado de terra. Isto aí tem apenas 765 metros de extensão. A lei não diz que são 33 metros a partir da linha da pré-amar, e mesmo ali, contando a partir do nível da água, 765 metros. Outra vez, não. Eu vou substituir isso aqui. Muito bem. Define a SPU que os terrenos de marinha assim demarcados por aquela linha vermelha, a faixa de 33 metros, tudo que estiver daquela linha para o lado do mar são terrenos acrescidos de marinha, os famosos terrenos acrescidos de marinha. Cobra igualmente as taxas de ocupação, laudêmios e aforamentos. Depois de homologada a LPM de 1831, entre aspas, porque é a LPM da SPU, não é a LPM legal, não é a LPM definida pela lei. Diz a SPU que aquela demarcação foi um ato administrativo perfeito e acabado. Qualquer pessoa que recorrer daquela demarcação, esse é um lema, é uma resposta que a SPU já tem para dar. Foi um ato administrativo perfeito e acabado. Tema para reflexão: qual a sensação que acomete uma pessoa ao tomar conhecimento de que a sua propriedade foi tomada pelo governo? Outro exemplo de demarcação presumida, cidade de Aracaju, do nosso vice-prefeito aqui presente. Aquela zona que está ali, em azul, aquela área em azul, é uma perícia que eu fiz recentemente na cidade de Aracaju, onde nós vemos que a SPU demarcou aquela área como sendo terreno de marinha, aquela linha, aquele par de linhas grossas, e aquela outra mais clara, aqueles pontos, são terrenos acrescidos de marinha. Baseou isso em quê? Vejam, aqui tem um riacho que deságua através de um canalete, todas as águas drenadas para a parte mais baixa de um canalete. A SPU utilizou um riacho, utilizou um córrego, utilizou uma valeta para, a partir daquela valeta, calcular uma cota de 2 metros acima do nível médio oficial brasileiro, que somado com 1,08 metros, que é a altura do nível médio acima do nível de redução, que eu já mencionei antes, a cota daquela pré-amar em Aracaju está com 3,28 metros, a cota básica da linha da pré-amar média de 1831. Resultado: praticamente toda a área urbanizada da cidade de Aracaju está sob o domínio do patrimônio da União, porque são consideradas ou terrenos de marinha ou terrenos acrescidos de marinha. Outra forma de demarcação: a SPU determinou lá na Praia da Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, existe uma distância de 13 metros entre aqui a linha d'água e essa linha de costa. Terrenos de marinha calculados pela pré-amar média de 1831 estaria sobre a praia, mas isso não interessava a SPU. Os demarcadores transportaram essa cota que seria de 1,04 metros, cujo valor real calculado cientificamente seria de 10 centímetros, fez com que essa cota fosse lançada a uma altitude de 4 metros, ali na Avenida Bernardo Vieira de Melo, e prolongando ao longo da Avenida Bernardo Vieira de Melo, demarcou a linha da pré-amar média de 1831. Consequência, tudo isto que está para o lado da água é terreno acrescido de marinha. E o terreno de marinha está sobre a Avenida Bernardo Vieira de Melo. Por quê? Porque ficando sobre a praia não interessa a SPU. Essa é que é mais uma realidade. As propriedades particulares confrontantes com os terrenos de marinha têm sido afetadas com as demarcações destes bens da União realizadas pela SPU, acarretando sérios problemas econômicos, sociais e jurídicos às partes envolvidas nessas questões. Assim, a demarcação dos terrenos de marinha pela LPM presumida é um ato administrativo imperfeito, inacabado, equivocado, inadequado, impróprio e ilegal. Se não está cumprindo a lei, é ilegal.